DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Hoje é sexta-feira, dia de mais um Radar DW. Nesta edição, Venâncio Mondlane fala em exclusivo sobre o Anamola, a nova força política que se apresenta como promessa de renovação em Moçambique. Mas antes, vamos numa breve passagem pelos temas que marcaram a atualidade nas últimas horas. Vamos às notícias. Na Guiné-Bissau, quase duas dezenas, dizia, de candidaturas foram apresentadas para as eleições presidenciais e legislativas de 23 de novembro. Entre os candidatos, o presidente do PSGC, Domingos Simões Pereira, recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça para reverter a exclusão da sua candidatura, que considera um erro e uma tentativa de judicializar a política. A coligação Pai Terra Ranca, vencedora das legislativas de 2023, também foi impedida de concorrer. Simões Pereira defende não ter impedimentos legais, denuncia irregularidades no processo e apela aos guineenses para defenderem a democracia de forma pacífica enquanto aguarda a decisão do tribunal. Em Moçambique, o presidente da Comissão Técnica para o Diálogo Nacional, Edson Makwakwa, apelou à participação popular no processo de pacificação pós-eleitoral que começa em outubro nas comunidades locais, garantindo que será inclusivo e aberto para a diáspora.
Queremos que os cidadãos se apropriem do diálogo nacional e inclusivo como um momento soberano do exercício da cidadania, da renovação do nosso contrato social em prol da consolidação da paz, da coesão nacional, da democracia, da estabilidade política e da inclusão social.
Em Angola, o general Higino Carneiro reafirmou a intenção de se candidatar à liderança do MPLA, ao mesmo tempo que negou qualquer associação a antigos agentes da CIA, segundo informações do Novo Jornal. As declarações surgem em resposta a alegadas informações que o ligavam a encontros com o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, supostamente com a mediação de um ex-agente norte-americano. De igual forma, Dale Bendler, antigo agente da CIA, referido no caso, negou também através de um documento conhecer ou ter tido qualquer contacto com Higino Carneiro. Em Moçambique, a Médicos Sem Fronteira anunciou a suspensão temporária, dizia, das suas atividades de saúde em Mocimboa da Praia, na província nortenha de Cabo Delgado, devido à insegurança na região. E alertou que centenas de milhares de pessoas necessitam urgentemente de assistência médica e humanitária na província. Em Moçambique, também as autoridades de saúde lançaram na segunda-feira uma campanha nacional para vacinar em 5 dias mais de 78 mil raparigas em Maputo contra o cancro do colo do útero. Na atualidade internacional, o primeiro-ministro israelita defendeu hoje, numa aguardada intervenção nas Nações Unidas, a atuação militar de Israel na faixa de Gaza, face às críticas crescentes da comunidade internacional. Na Assembleia Geral das Nações Unidas, Benjamin Netanyahu rejeitou de forma veemente as acusações de Israel que está a cometer genocídio.
Será que um país que está a cometer genocídio imploraria a população civil que supostamente está a ser alvo para que saia da zona de perigo? Diríamos para eles saírem se quiséssemos cometer genocídio. Estamos a tentar que saiam e o Hamas está a tentar mantê-los dentro. E esta acusação, a comparação com genocídio, o extermínio em massa da população, é tão infundada.
E agora vamos no nosso especial Radar DW, no programa desta sexta-feira, moderado por Nadia Issufo. Entrevistamos o líder do Anamola, o mais jovem partido político moçambicano. Acompanhe o Radar da DW com Nadia Issufo.
Olá, bem-vindo a mais um radar que hoje está apontado para o mais jovem partido de Moçambique, o Anamola, que passou de movimento contestatório a uma formação legal. E como o crescimento significa responsabilidades acrescidas, hoje vamos falar sobre os seus desafios num contexto político altamente polarizado e com as expectativas sobre o Anamola e o seu líder, Venâncio Mondlane, também redobradas. Olá, Venâncio Mondlane, obrigada por aceitar o convite da DW África. Depois da festa é preciso arrumar a casa e aí vêm os detalhes e os desafios do trabalho e da organização, com as possíveis desavenças que são naturais, intrigas internas, infiltrados e também coisas boas. Já estão preparados para lidar com as adversidades?
Anamola é um partido que vem, naturalmente que nós agora temos menos de 2 meses de existência legal, mas do ponto de vista político, nós temos uma história que, vamos dizer, começou a partir de 2023, com as eleições autárquicas para a cidade de Maputo. E este movimento que começa na cidade de Maputo em 2023, que é o prenúncio daquilo que nós chamamos da Terceira República, porque foi a partir de 2023 em que iniciam, digamos assim, os fundamentos daquilo que deu este movimento contestatário muito forte, que não só foi em Moçambique, mas passou um pouco para o mundo. Então já existe alguma maturidade, já existe algum percurso político que nos dá certa capacidade de gerir essas adversidades.
Ok. Um dos aspectos que deixam alerta os observadores mais atentos é o financiamento ao seu partido. Defendem a prestação de contas no contexto da transparência que o Venâncio Mondlane também defende, embora os seus apoiantes não gostem de ser confrontados com este ponto. Como pretende ser o exemplo neste quesito?
Olha, Nádia, eu agradeço muito essa pergunta porque, de fato, nós somos o partido que, apesar da idade, com menos de 2 meses, nós já apresentamos, no fim do Conselho Nacional, nós apresentamos a prestação de contas de todas as contribuições que nós tivemos, não só para o Conselho Nacional, mas as contribuições também que nós tivemos para a nossa primeira reunião da Comissão Executiva. Essas contas foram apresentadas ao vivo, elas estão disponíveis nas nossas plataformas digitais e ainda vamos fazer mais, Nádia. Nós queremos que essas contas sejam publicadas no Boletim da República. Portanto, nos próximos, eu acredito, dependendo da formalidade das questões burocráticas, penso que dentro de 1 mês já teremos essas contas em Boletim da República, significa que estarão à disposição de uma consulta muito mais ampla. Portanto, em relação à prestação de contas, o melhor exemplo que existe na história de Moçambique foi o Anamola. Não existe nenhum outro partido. É Moçambique que tenha prestado contas de nenhuma das suas reuniões estatutárias, mas digo nenhum partido, não é só o partido que está no poder, nunca prestaram contas nem sobre o Congresso, nem sobre as comissões, os seus conselhos nacionais, nem sobre as suas comissões políticas, não houve. Então, em relação à transparência, neste momento somos o melhor exemplo da história política de Moçambique.
Certo. Ser parte do diálogo político é uma das vossas metas de curto prazo, como vimos agora o Dinis Tivan dizer no vídeo anterior. Contudo, o poder político não vos abre as portas até agora. Como é que o Anamola vai ultrapassar esta barreira que vos é imposta?
A nós cabe, dentro do quadro legal, usar todos os instrumentos normativos para reivindicar participar no diálogo político. E isso nós já fizemos. Fizemos uma carta dirigida ao chefe do governo, com conhecimento de todos os partidos que, signatários do diálogo político, incluindo os parceiros como a União Europeia, como as duas organizações da sociedade civil que estão neste momento com a responsabilidade de implementar a questão do financiamento. Portanto, o que nos cabia fazer dentro do quadro legal, nós fizemos. Agora, logicamente, até este momento não temos resposta de nenhuma das partes envolvidas nisto. O que nós vamos fazer é exatamente o que o nosso porta-voz, Divinis Tivan, anunciou. Vamos começar, já para o próximo mês, uma iniciativa de auscultação pública generalizada sobre a nossa perspectiva da reforma do Estado e, sobretudo, da reforma eleitoral. Nós já temos propostas consolidadas, nós queremos lançar essas propostas para a consulta pública. E digo uma coisa, aqui vou dar um dado extremamente interessante, que vai ser algo inédito, porque nós vamos fazer consultas de uma maneira jamais vista em Moçambique. Vamos fazer consultas diretas até as localidades, teremos nossos mobilizadores a organizar reuniões em todas as localidades de Moçambique, são 1.100 localidades. Vamos usar de uma forma muito profunda as plataformas digitais e depois, no fim, vamos apresentar a amostra das pessoas, das entidades e das instituições que foram consultadas. E eu garanto uma coisa, a nossa amostra vai ser de longe muito maior do que esta da Comissão Técnica Oficial sobre o Diálogo Político.
E acredita numa abertura das autoridades para esta auscultação, receber os resultados e tomar...
Eu tenho expectativa que o façam, em face de todas as evidências que existem de quando a mola agora é realmente o único, não vou dizer que é o maior, mas é o único partido de massas em Moçambique. Porque os outros partidos já foram de massas, hoje são partidos elitistas. O único partido de massas em Moçambique é o Anamola, isso é evidente, isso é insufismável. Então, se o Anamola não for integrado na comissão técnica, significa que temos uma comissão técnica que está estropiada, temos uma comissão técnica que está deficiente. Logo, naturalmente, vamos ter um resultado do relatório da comissão técnica que não vai ser socializado pela sociedade moçambicana. Isso é lógico. Quem quiser, acompanhe o debate que há nas redes sociais, vai ver que 95% da população moçambicana, dos internautas, exigem integração do Anamola na Comissão Técnica sobre o Diálogo, sobre pena desta Comissão Técnica produzir um relatório que vai ser um relatório para as elites e o próprio povo não vai socializar esse relatório.
Certo. A classe dirigente moçambicana tradicionalmente se aposta de iniciativas de reconciliação e de paz, como a nossa história, ou como a história de Moçambique mostra, como esta, por exemplo, até que está a decorrer agora. Não está na hora de se atribuir a elas, a estes processos, um caráter neutro, apartidário?
Eu concordo consigo, Nádia. Essa é a nossa perspectiva. Tanto mais que essa perspectiva que estou aqui a falar está respaldada em boa parte das nossas propostas. Por exemplo, o nosso modelo de Comissão Nacional de Eleições que nós queremos, que na verdade já não queremos uma Comissão Nacional de Eleições, mas queremos uma Comissão Eleitoral Independente, essa comissão não vai ter o concurso de nenhum partido. Tanto mais que o Tribunal Constitucional também não queremos concurso de nenhum partido. Portanto, em toda a cadeia do sistema de justiça, nós somos apologistas de retirar em absoluto, eliminar em absoluto todo o espectro partidário, para legitimação e para consolidação de uma justiça realmente objetiva, imparcial, e ao serviço do público. Portanto, eu concordo em absoluto com essa proposição.
O Ernesto Mondlane ainda é presidente interino do Anamola. Alguns politólogos e até detratores consideram-no adverso a críticas e há alguns até que o chamam de egocêntrico. Afastam a possibilidade de vir a aceitar outro líder ou outro Venâncio Mondlane para o seu partido. O que teria a dizer sobre essas leituras que são feitas em relação à sua pessoa?
É lógico que o crescimento que o nosso partido está a ter, a aceitação popular que o nosso partido está a ter, se houvesse tanto egocentrismo assim, nós não teríamos os banhos de multidão que nos seguem em todo lugar que nós vamos. E fiquem a saber que a população moçambicana não é assim tão burra. A população moçambicana é uma população inteligente, uma população não só tem inteligência intelectual, mas também tem inteligência emocional, para perceber exatamente o caráter da pessoa que segue. Então, se há estes banhos de multidão que nos seguem, então significa que quem deve estar errado não é a maioria, deve ser essa minoria. E essa minoria, a gente sabe quais são as razões de fundo para dizer o que dizem. Muitas vezes, e a questão fundamental é que perderam centralidade, perderam a relevância política e social. Então, logicamente, que tem que ficar a adjetivar e lançar esses todos os tipos de palavrões acima da minha pessoa. Portanto, é natural. Agora, se pensam de que eu não tenho problemas alguns em ter pessoas com capacidade de ter um Venâncio. Eu não quero que haja um Venâncio Mondlane. Eu quero que haja alguém superior ao Venâncio Mondlane. É por isso que eu tenho pessoas tão inteligentes como Denis Tivani, por exemplo, que é um jovem, muito mais jovem do que eu, muito inteligente, muito criativo. É por isso que temos agora um novo secretário-geral, que é muito mais novo do que eu, tem 39 anos de idade, tem formação académica de longe, muito superior à minha. Portanto, aqui está a sucessão. São estes que vão suceder o Venâncio Mondlane, mais novos, com melhor formação, mais inteligentes, mais articulados. Portanto, não vejo razão para que dizerem que o Venâncio Mondlane não quer um outro. Claro, eu não quero um outro, volto a repetir, não quero um outro Venâncio Mondlane. Eu quero coisas melhor do que o Venâncio Mondlane. É por isso que os meus colaboradores são melhores do que eu, são mais inteligentes, são mais capazes, são mais qualificados do que eu.
Na sua opinião, há o risco de Daniel Chapo passar por vendedor de banha de cobra?
Olha, eu não sei se ainda precisamos de mais provas do que aquelas que já conhecemos. Eu sempre disse claramente que este chefe de governo está totalmente despreparado para os desafios que Moçambique tem. Não só está despreparado, também nota-se claramente que não tem um projeto político sério e próprio, genuíno para Moçambique. Não tem um projeto de sociedade que tenha sido construído pela sua própria mente. Portanto, o que acontece é que quando você não tem realmente uma agenda concreta, genuína, que vê exatamente de forma endógena, você fica naturalmente, aquilo que se diz, levado pela onda. E às vezes, algumas ondas, se tu não perceberes a dimensão da onda, a onda pode afogar. Então, ele próprio tem-se afogado nos seus próprios discursos, porque ele não entende exatamente o ambiente político, social, em que se encontra. Então, logicamente, que ele anda de afogo e afogo. É a única coisa que eu posso dizer. Uma despreparação total, despreparação intelectual, despreparação académica, despreparação até seu ponto de vista cívico, despreparação a todos os níveis. Portanto, o que acontece é isto que a Frelimo nos habituou ao longo de 50 anos. Passaram-nos a ideia de que a Frelimo é que tem a experiência, a Frelimo é que fez e que faz, mas na verdade o que fica agora ressaltado para todos é que tivemos um azar muito grande. As pessoas que geriram Moçambique ao longo de 50 anos foram as pessoas menos preparadas, menos capazes, menos qualificadas e que muitas vezes nem sequer sabiam qual é que era o papel de estar a gerir um Estado com os problemas que tem como Moçambique. É a única coisa que eu posso dizer.
As esperanças em relação ao Anamola são elevadas e isso significa responsabilidades acrescidas para o Anamola. Preparados para não defraudar as expectativas dessa jovem maioria, Venâncio Mondlane?
Estamos a fazer o melhor de nós. É por isso que não vamos, neste momento, correr o risco de cometer os erros do passado que os outros partidos cometeram. Por isso que, se fores a ver, somos a única organização política que, num período de praticamente 2 meses, conseguiu fazer 2 reuniões estatutárias fundamentais para a consolidação das suas bases internas, dos seus órgãos internos. E também, veja só, para evitar que o Anamola seja o espelho do seu presidente ou o espelho apenas da sua comissão executiva, nós aprovamos instrumentos que vão permitir o funcionamento rigoroso, transparente do nosso partido. É por isso que no nosso Conselho Nacional nós aprovamos 10 normas de funcionamento interno, desde normas financeiras, os regimentos de todos os órgãos, normas de eleição, a forma como o partido vai sendo gerido, está tudo regulamentado, está tudo feito em normas muito rigorosas para permitir que o partido seja conduzido de acordo com princípios éticos, com princípios contabilísticos, com princípios de gestão rigorosa e evitar cometer os mesmos erros que os outros partidos cometeram. Até, para dizer a verdade, chegamos a aprovar um instrumento que é um instrumento único. Somos o único partido que tem um código de conduta aprovado para gerir a conduta dos seus membros e dos seus órgãos. Portanto, nós estamos a criar todas as condições para que o nosso partido realmente possa não defraudar as expectativas e ser um exemplo.
Foi mais um Radar DW com Nádia Issufo e assim colocamos ponto final neste Jornal da Noite de sexta-feira, com a apresentação de Sandra Kiela e edição de Cristiane Vieira Teixeira. Boa noite.